Trânsito e Mobilidade.
Ok, boa tarde a todos então, boa tarde ao professor Valdir, os nossos convidados que estão aqui, que realmente hoje, né, temos um programa muito especial, pessoas assim que realmente muito queridas e convidados assim de, olha, de muito conhecimento nessa área de trânsito, né, Valdilson?
Isso aí, professor. Boa tarde, você ouvinte, você que está nos assistindo também, você que está no CFCs e principalmente que está nos assistindo realizando o curso de reciclagem de condutores e infratores. E hoje, como o professor Gerson falou, estamos aqui com o estúdio aqui, está em peso aqui com o pessoal do Portal do Trânsito. Pessoal que a gente tem muito orgulho em dividir aqui com eles. Acredito que ouvindo aí, ouvendo, vocês já vão saber de quem se trata. Vai lá, Celso.
Boa tarde, obrigado mais uma vez por esse convite, professor Gerson, professor Valdilson, sempre nos abrindo os espaços para que a gente traga um pouquinho da nossa experiência, das coisas que a gente tem feito pela Tecnodata Educacional, sobretudo pelo Portal do Trânsito. E eu gostaria já de começar essa minha participação lembrando aí quem está nos ouvindo, quem gosta do assunto trânsito, que uma parte bem significativa da eficiência desse nosso propósito de ter um trânsito que funcione, que seja seguro, passa pela comunicação.
Com certeza.
Muitas vezes, regras e projetos muito bem constituídos, configurados, fracassam porque as pessoas não conseguem entender ou a sua motivação, ou o seu funcionamento, ou a sua importância. Daí, quando temos um espaço assim, num veículo de comunicação tão importante quanto é o formato rádio, hoje multiplicado em N plataformas, né, como é essa solução que está sendo usada nesse momento, né, uma web rádio, a gente, quando tem esse acesso, daí sim a gente pode garantir, pelo mínimo, que as pessoas fiquem de fato sabendo o que está acontecendo, do que se trata, e aí tem essa oportunidade, né, queremos nós, de se apaixonar pelo assunto trânsito, pela importância da preservação das vidas nesse ambiente de mobilidade.
Perfeito.
Tudo bem, boa tarde, agradeço o convite também por estar aqui. Eu sou a Mariana, sou jornalista no Portal do Trânsito. E eu acho que é um momento muito oportuno para a gente falar sobre todas as mudanças que estão para acontecer, se é que vão acontecer. Então, eu acho muito importante abrir esse espaço para a gente discutir um pouco sobre o assunto, né?
Boa tarde, eu sou a Eliane, sou pedagoga, especialista em trânsito. E, de fato, né, o trânsito já é por si só um tema apaixonante, né? Um tema muito interessante que, com certeza, todos que se envolvem com o assunto acabam se apaixonando. E nós temos aí muita movimentação na área, como sempre, né? Em termos de legislação, mudanças, e hoje é o assunto da vez, né? E nos meios políticos e tudo mais. Então, é extremamente importante a gente estar com esse assunto sempre sendo discutido em todos os meios que for possível, todos os meios possíveis, para que as pessoas se inteirem, né? Fiquem inteiradas do que está acontecendo de verdade.
Ok. Até eu citei no início que o pessoal dos cursos de reciclagem, o CFC, estão nos assistindo. Uhum. Inclusive o CFC Versátil, lá o pessoal está assistindo nesse momento. Um abraço para vocês aí. Gente, então o tema que nos traz aqui hoje é o projeto de lei e não lei 3.267/19. Né? Esse projeto que promete no dia 11 aí ser bem discutido. O Código de Trânsito para mim é maravilhoso. Né? É claro que a gente tem que se aperfeiçoar da mesma forma que a engenharia de tráfego, os veículos sempre estão se atualizando. Né? Discutir o aumento, a diminuição de pontuação, sim, nós devemos discutir. Na verdade, nós não devemos impor de imediato sem ter as discussões. Né? Uhum. A pontuação aqui vai de 20 para 40 pontos. Agora eu falo também enquanto especialista do trânsito. Isso é bom ou isso é ruim? Enquanto especialista, eu posso afirmar que isso é ruim. Né? Claro, cada um aqui vai ter seu ponto de vista. Eu acredito que o aumento da pontuação beneficia aquele que pode pagar. Não é aquele condutor profissional, que, é claro, a pontuação também é um pouco menor, mas assim não vai beneficiar ele, não. Até porque não pegaria um ônibus, não pegaria um táxi, não pegaria um transporte por aplicativo, um condutor que teria 38 pontos. 38 pontos estaria bem desarmado, né? Então, eu não pegaria uma condução com uma pessoa assim. Isso altera, né? Eu acredito que o aumento da pontuação vai beneficiar aquele que pode pagar. E com certeza não é aquele motorista profissional. Qual é o ponto de vista de vocês, professores?
Eu, particularmente, sou absolutamente contra esse aumento da pontuação. Porque não só beneficia aquele que pode pagar, até concordo com esse teu ponto de vista, mas eu vejo que beneficia o condutor infrator. Então, não tem lógica. Isso vai transformar o nosso trânsito num ambiente extremamente mais perigoso. Né? O trânsito ele não deve ser encarado como algo perigoso e tudo mais. O trânsito é algo bom. Né? Através do trânsito nós nos deslocamos, nos encontramos, conseguimos chegar aos lugares onde nós precisamos, queremos e tudo mais. Até auxilia na própria comunicação. Né? Hoje nós ficamos mais próximos através do trânsito também. Mas, por outro lado, veja, aumentando a pontuação, nós vamos ter aí muitos condutores infratores circulando. E fica, assim, uma sensação, para mim, fica uma sensação, assim, muito de impunidade, sabe? De beneficiar aquele que comete os erros. Então, eu não sei, eu particularmente não gosto disso.
O deputado Juscelino Filho, que foi o relator do projeto, ele apresentou uma proposta que não simplesmente aumenta para 40 pontos. Né? Ele faz uma escala que com duas infrações gravíssimas, 20 pontos já leva a suspensão. Até eu trouxe aqui o projeto, 30 pontos quando constar uma infração gravíssima e 40 pontos se forem todas leves. Eu acho que melhora um pouco do que simplesmente aumentar para 40, 40, né?
Com certeza.
Pelo menos, e eu acho que esse deputado foi muito feliz, até a gente estava comentando na live de ontem, né?
Verdade.
Que o deputado foi muito feliz no embasamento desse substitutivo dele. Deu para ver que ele estudou muito o tema para poder apresentar essa
proposta,
como que eu posso dizer? Proposta de não só... Porque ele fez outros apontamentos no projeto de lei que foram bem consistentes também. Então, eu acho que só essa escala já diminui um pouco essa sensação de impunidade. Eu não acho que seja simples assim, mas pelo menos melhora um pouco a nossa percepção.
O que me chama a atenção nessa movimentação toda provocada pelo projeto de lei é que, em sendo um projeto de lei, está aberto à discussão no Congresso Nacional. E o que nós tivemos por parte do relator foi uma aprovação do projeto de lei. Ele está concordando com, em essência, com o que está lá. Isso, por si só, já me surpreendeu. E alguns dos especialistas com quem falei, porque logo que foi entregue, e lembremos, né, entregue em mãos pelo presidente Jair Bolsonaro ao Rodrigo Maia, presidente da Câmara, causou muita polêmica, né? Aquele momento lá foi de muita polêmica, especialmente por esses três pontos, né? Não transportar crianças nos dispositivos adequados, nos veículos, apenas uma advertência por escrito, subir de 20 para 40 pontos, esse ponto de virada para entrar em suspensão. E
o farol dos
veículos. A validade do CNH, de 5 para 10, que eu acho que foi o ponto mais forte, mas a questão dos faróis. Bom, o texto é amplo, né? Tem vários pontos. Eu, sinceramente, imaginava que o relator ia discordar do projeto como um todo e apresentar um contraponto mais consistente. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A segunda é que, em concordando, né, em aprovando, os remendos propostos, e sempre lembrando, nós estamos falando um projeto de lei, nada disso está valendo, né?
Sim.
Então, pela ótica de quem escreveu o projeto de lei, ou seja, o governo federal, aquilo ali é uma proposição que foi aceita, então, em parte, e recebeu sugestões de alterações, que é esse relatório, né, a que estamos nos referindo. Algumas foram bem felizes, eu também acho, Mariana, eu concordo com você, né, porque ele conseguiu demonstrar que tem, de fato, algum conhecimento e puxou para um nível mais próximo da expectativa, pelo menos da maioria das pessoas que discutem trânsito. Nós não podemos esquecer em momento nenhum, e tenho certeza, os nossos nobres políticos não vão esquecer do quanto isso impacta para o cidadão comum, que faz o volume de votos na próxima eleição e tal. Afinal, né, o nosso sistema político funciona assim. Há sempre uma intenção de garantir que haja, que não haja muito incômodo, né, que as reações não sejam muito intensas. E mexer com o trânsito, olha, eu tive até uma experiência do lado de lá, né?
Sim.
Como funcionário público, né? Ainda que foi um contrato temporário de um ano, eu estive à frente da Diretoria de Educação da CETRAN, aqui em Curitiba, no ano 2012. Essa experiência me mostrou o quanto as ações todas sofrem interferência das motivações políticas de quem está no executivo.
Sim.
E quem está no legislativo, que é quem está criando as leis, mais ainda, porque eles sabem, e a população, pelo menos em algum nível, sabe que aquilo ali vai mexer no dia a dia, né? Então, eu esperava modificações mais profundas. Mas tive a oportunidade no nosso CFC News, é um telejornal que a gente faz lá no Portal do Trânsito, aliás, convido os ouvintes a conhecerem, né, o nosso Portal do Trânsito, e uma das transmissões ao vivo regulares que a gente faz é às segundas-feiras. Aliás, o CFC News é gravado, né?
Uhum.
É que a gente faz assim poucos minutos antes, né?
É quase ao vivo.
É quase ao vivo. E a gente retarda justamente porque tem muitas modificações. A Eliane falou muito bem, né? Nós estamos vivendo uma época que todo dia tem novidade. A gente deixa o mais próximo possível a gravação do horário de ir ao ar para não correr o risco de, nesse meio tempo, sair uma outra resolução, né? Já temos quase 800, então não seria surpresa, né?
O
que custa,
né,
sair mais um?
Já aconteceu,
inclusive. Então, no último CFC News que eu participei, foi na semana anterior, né, Marina? Semana passada?
Foi nessa semana.
Nessa semana. Eu apresentei um resumo desse parecer, né? E destaquei só alguns pontos. E os pontos que a gente achava que tinha mais a ver com o público que assiste o CFC News, assim, o primeiro e mais importante público, que é o das autoescolas, né? Porque são assuntos que, embora nem todos interfiram diretamente na formação de condutores, aliás, é um grupo pequeno de modificações nesse projeto de lei que interfere na formação de condutores. Mas interfere no assunto trânsito, então é matéria de sala de aula, né, para os instrutores, pelo menos para os bons instrutores que estão sintonizados, sim, com o que está acontecendo e querem trazer a realidade do dia a dia para a sala de aula. E os destaques ficaram em torno desses assuntos aí. Achei que a questão da pontuação teria sofrido, eu esperava que sofresse uma crítica ainda maior. O que ele está propondo é uma subdivisão, né, que amenizaria essa sensação de que estamos favorecendo a impunidade, né, manteria ainda um pouco mais próximo do que está. E em relação a isso, né, já que esse é o primeiro ponto que nos propusemos aqui a discutir, eu diria que o sistema pode prever qualquer nível, poderia ser 4 pontos ou 400, não é esse número que impacta. A questão é como que funciona o sistema. E o nosso sistema hoje, ele está se referenciando, todos esses pontos se referenciam a uma distribuição de pontos em função de um critério que está expresso lá nos artigos, nos capítulos, no capítulo das infrações, que coloca uma quantidade imensa de infrações graves e gravíssimas. É desproporcional. Normalmente, na maioria dos países que tem um trânsito melhor resolvido do que o nosso, né, mais seguro, enfim, se constrói uma pirâmide distribuindo aí as infrações, de tal forma que a maior quantidade de infrações previstas são as leves. Uma quantidade um pouco menor as médias, menor ainda as graves e pouquíssimas são gravíssimas.
Exatamente.
E o nosso CTB, desde a sua origem e ao longo dos anos, aí, as 38 leis que o alteraram e as quase 800 resoluções, nós construímos uma pirâmide invertida. Nós temos uma quantidade imensa de infrações gravíssimas e temos pontos, né, aí entrar na lógica do demerit points, né, que é atribuir pontos negativos, né, pontos que deveriam envergonhar e por esse viés ou penalizar mais, ou, né, provocar essa mudança de comportamento, a modificação na percepção, nós temos um exagero, tem uma distorção aí. Então, o nosso sistema de pontuação, hoje, 20, que a gente considera bom, porque é o que temos, né, e estamos tão distantes da origem disso que a gente meio que perdeu a referência. Não é o número 20 que é o importante. O importante é que esse número, qualquer ele que seja, esteja relacionado a uma distribuição mais lógica, com um melhor bom senso daquilo que é realmente importante para o trânsito. Então, não faz sentido nenhum atribuir pontos à CNH por uma medida administrativa.
Sim.
E nós temos essas distorções. E eu achei que isso estaria contemplado aí, e não está. Embora que eu acho que daí o remendo sobre a proposta tornou ela um pouco melhor, mais palatável, mas ainda não está muito, mas muito longe do ideal, e aqui fica um apelo, quem sabe, né, Valdilson? Professor, talvez tenhamos algum político nos ouvindo, ou algum dos nossos ouvintes que vá levar para eles essa percepção, se é que ainda não perceberam. Nós precisamos de uma reorganização mais profunda, e não simplesmente ficar discutindo se é 20, se é 30 ou se é 40. Eu diria, até foi a primeira coisa que eu falei para a Mariana, como entrevistado na matéria, logo que saiu o projeto de lei. Mas o número tanto faz. O que importa é o que está por trás, o que determina a construção desse número. Porque é isso que vai ter ou não, né, o poder de modificar quem está sendo penalizado.
Agora, vocês vejam uma coisa, né? Enquanto a gente fala, os outros falam, a gente fica pensando, né? Na verdade, nós estamos preocupados com a quantidade dos pontos, quando o ideal seria que não tivesse nada. Não fosse permitido, as pessoas não cometessem infrações.
E que não fosse necessário um sistema tão elaborado para
fazer um escalonamento onda, né? De pontuação, para punir mais ou menos, né? Porque... Puxa, a gente vê aí uma situação muito séria no nosso trânsito. Então, o ideal seria nós não estarmos discutindo a possibilidade da pessoa cometer ou ter a anotação de 20, 30, 40 ou 50 ou 400 ou 4 mil pontos no seu prontuário. O ideal seria que não tivesse nada. O ideal seria que fosse cobrado que não tenha nada, que a pessoa não fosse permitido a ela cometer infração.
Eu recebo muitos comentários no portal sobre vários assuntos, e esse é um deles. Eu me peguei pensando essa semana, porque tem muitas pessoas que defendem o aumento da pontuação, enfim, porque acham que muitas multas acontecem injustamente.
Exato.
A indústria da multa,
muito
né?
Isso.
Eu fico me perguntando, de 20 pontos na CNH que a pessoa alcance, será que todas as multas são injustas? Né?
Exato.
Eu não consigo imaginar como que a pessoa, né, consegue
uma
ser tão azarada, né, de levar tanta multa injustamente. Assim.
Tem situações que a gente vê pessoas que relatam assim, eu estava andando na Avenida das Torres, né, quem conhece Curitiba, estava andando na Avenida das Torres, veja, eu levei multa em todos os radares, que absurdo, só porque eu estava a 80, ora...
Mas essa foi uma das falas de uma autoridade nossa que falou justamente isso. Tem muito radar, tem muito pardal por aí mesmo.
É verdade,
então,
sim.
A culpa não é do motorista, a culpa é do pardal.
E esse é um incentivo, né? Que as pessoas escutam esse tipo de
barbaridade.
E acabam, não, pensando, realmente, não tem muito radar.
É que as pessoas se convencem muito rapidamente no momento em que, que existe a possibilidade de terceirizar a responsabilidade. Então, eu tenho sempre essa visão, né? É muito mais fácil você terceirizar a responsabilidade e aí acaba ficando muito mais fácil de acreditar numa coisa dessas que foi dita, né? Porque não tem nem o que dizer a respeito,
sim.
Não existe algo bonito para dizer a respeito de quem tem essa fala. Então, assim, terceiriza, simplesmente.
Isso é um problema cultural do brasileiro,
é,
né?
Cultural, fato.
Transferir para o outro. Aliás, no trânsito, né? Se pensar bem, né? Você que está nos ouvindo aí, todos têm algum momento, você queria muito rigor para o outro e queria uma condescendência.
Exatamente.
Com as suas pequenas falhas, distrações. Uhum. Isso é uma característica cultural que deveria ser considerada e deveria refletir os nossos programas educativos. E é claro que os programas de punição também. E aí, se o professor Gerson e o professor Valdilson me permitem, eu queria só fazer uma... as meninas já estão me olhando aqui, que o César vai falar demais. Mas eu vou evitar a digressão para não ir muito lá atrás. Mas tem um conceito que está ligado à sociologia, está ligado à psicologia, que qualquer pessoa que minimamente tenha a empatia... Né, que se relacione bem, que tenha alguma facilidade de convívio social, vai entender o que eu estou dizendo. Tem duas formas de você mudar o comportamento do outro. Uma tem o viés coercitivo, é pela força. Então, quando nós dissemos que tem uma punição, quando a gente diz que está previsto um castigo, nós estamos utilizando esse viés. Quando nós colocamos o radar, quando nós colocamos uma viatura, quando nós colocamos agentes de trânsito na rua. E talvez o exemplo mais contundente disso seja o que os americanos fazem. Quem já circulou pelos Estados Unidos, ou pelo menos quem viu em filme e prestou atenção, a cada milha de rodovia tem lá uma viatura com dois profissionais, estão quase que sempre em dupla, né? Dois policiais profissionais altamente preparados. É o Rambo e o Robocop. Estão lá. Se pousar um disco voador na rodovia, eles estão preparados para fazer alguma coisa. Então, países que adotam essa política, eles garantem o condicionamento do comportamento correto pela força, né? Ou você faz ou você vai quebrar a cara. E as pessoas acabam se acostumando, isso ao longo dos anos vira cultura e está resolvido. É um caminho longo, aliás, relativamente curto, né? Não é um caminho longo, tem essa facilidade, é relativamente curto, mas é muito caro, exige muita infraestrutura. O outro viés, a outra derivação, é pela educação. É você fazer a pessoa mudar de comportamento por outros motivos que não necessariamente a coerção. Então, fazendo uma analogia ainda aqui grosseira e talvez até politicamente incorreta, me perdoem aí os educadores mais puristas, mas na família, né, a mãe e o pai que tem que educar o filho, é a diferença entre quem bate no filho e quem consegue criar aquele clima de respeito em relação aos pais, né, consegue criar aquelas situações que conduz ao aprendizado, ao condicionamento do que é correto, por saber manipular de forma correta os sentimentos, os valores, a ética, e funciona melhor do que o outro. Há controvérsias, né? Tem gente que diz que uma palmadinha no bumbum da criança é insubstituível para a educação. Não vou entrar no mérito, né? Até por conta da sensibilidade do assunto, mas é isso que nós fazemos com as crianças grandes que estão no trânsito. Sim. Né? Que no trânsito parece que todo mundo vira criança. E que se não tem a placa, que se não tem o agente, daí eu não obedeço. Ora, para esse certamente, me desculpem, faltou uma palmadinha na bunda. Porque, caramba, a placa está dizendo que é 60 km por hora. Daí ele vai chorar que levou uma multa porque estava 65? Não cabe. É infantilidade. Nós temos essa infantilidade. Bom, como nós não temos recurso e não somos competentes para o caminho da coerção, né? Digo que não tem recurso porque, apesar de gastarmos 50 bilhões de reais por ano com os acidentes de trânsito, faltam viaturas, faltam agentes de trânsito, faltam bafômetros nas blitz, né? Falta uma série de coisas que não dá para, a gente não pode depender disso, dessa coerção. Então, devíamos fazer educação, que é muito mais barata, uma relação de 5 para 1.
Com certeza.
Você gasta 5 vezes menos educando do que indo recolher cadáveres nas rodovias e bancar os prejuízos materiais todos e assim por diante. Mas parece que os nossos políticos e os administradores não entenderam isso ainda. Mas como é mais barato, pelo menos isso poderíamos estar fazendo. E isso também não estamos fazendo bem. Porque não estamos levando em conta isso que motivou a meu primeiro, desculpe gastar tanto tempo falar disso, mas que motivou o início do meu papo aqui, que é a questão da pessoa, o brasileiro espera uma condescendência para ele. Ele quer rigor da lei, sim, mas é para o outro, não é para mim. Eu quero terceirizar a responsabilidade. Não, mas a culpa é do radar, não foi minha. Então, meus queridos compatriotas, aqui da mesa e os que estão nos ouvindo, não dá, chega. Chega, nós precisamos evoluir esse, no mínimo, esse pouquinho aí. É responsabilidade minha. É minha responsabilidade, é sua, você que está nos ouvindo. Todos nós temos um papel a cumprir e não dá para pensar, simplesmente não dá, não cabe mais. É burrice, é teimosia, é um atraso devido a acharmos que vai vir um salvador da pátria, seja materializado como presidente da república, como rei, como padre, como bispo, como benzedeira, como professor da escola, como guardião do shopping, que vai salvar nossa vida. Então também não vai ser um agente de trânsito. E não vai ser a letra da lei. Embora que, né, reservada aí a importância que não dá para negar, da uma legislação razoável, correta, aplicável, a legislação é super importante, ela é condicionante. Mas nós temos que estar dispostos a cumprir o que está lá, porque senão a lei pode ser a mais sensacional, que não vai funcionar da mesma forma, né? E é o que tem acontecido.
Puxa.
Eu vejo que, pegando um gancho na sua fala, Celso, eu acho que não há que tolerar, nós já toleramos muito, né? Principalmente, seja nossa condição de condutor de trânsito todos os dias, seja nossa condição de pedestre, seja nossa, e eu falo mais ainda, seja a condição do motorista profissional hoje, que está na estrada nesse momento, que sai na estrada todos os dias, não dá mais para tolerar um bitrem, como a gente já falou aqui, com escrito lá atrás do bitrem, né? Velocidade controlada, 80 km por hora. E o bitrem está andando a 140 por hora, passando por lombadas eletrônicas que ele já sabe que não funcionam, que ele já conhece o trecho. E no mesmo modal que uma família que está saindo de férias agora, com criança, papagaio, enfim, está todo mundo no carro. E esse bitrem disputando espaço em alta velocidade com uma família e é um motorista profissional que está do outro lado do volante. Quer dizer, que tem certeza da impunidade, que tem certeza que só vai parar se a polícia parar. Né? E infelizmente, como o Celso comentou, raras às vezes a gente viaja por aí, você de repente você encontra uma blitz, você encontra uma viatura à margem da rodovia. Mas isso tornou-se raro no Brasil. Infelizmente. O que deveria ser regra tornou-se raro. Então, aí propicia essa condição de impunidade, essa sensação de impunidade. Quando eu vejo o policial, eu lembro do cinto, eu lembro do documento. Será que eu paguei IPVA? Será que a minha CNH não está vencida? Será que a minha CNH não está caçada? Quer dizer, eu lembro
será
tudo
que
isso.
Meu carro está em dia?
Meu carro está em dia. Né? Parece que vem um flash com todas as informações. Assim, eu visualizei o policial, vem todo esse flash de informações.
Eu não pensei na minha segurança para arrumar o carro antes de viajar. Eu vou para a estrada com o carro
exatamente
todo podre e eu vou lembrar disso a hora que eu enxergar um guarda.
Então, quanto mais impunidade, mais precário fica. E quanto menos educação, aí o quadro fica tétrico.
Eu só queria levantar mais um ponto que eu acho importante nessa questão da pontuação da CNH, é que a relação que isso tem com os graves acidentes de trânsito, que são noticiados pela mídia, geralmente, para não dizer 100%, né, desses últimos acidentes que a gente ouviu falar e que foram noticiados, o causador do acidente estava com a CNH suspensa já há algum tempo, ou está com a CNH caçada, tem muitas infrações, um absurdo, já foi pego por lei seca, enfim. Então, a gente percebe que o infrator com a CNH suspensa é um infrator contumaz. E ele pode causar um acidente com qualquer, que envolva qualquer um de nós que tentamos andar
de forma correta.
Então, isso não é raro de encontrar. Isso que me preocupa muito nessa situação de, vamos liberar a infração. Então, pode cometer infração, porque a infração aumenta o risco de acidente, querendo ou não.
Lembrando que agora nós estamos entrando meses de férias aí pela frente, onde aumenta o fluxo de veículos nas estradas, as cidades ficam mais esvaziadas, o que não diminui o risco de acidentes, muito pelo contrário, a gente já percebeu que com a redução do fluxo de veículos nas cidades, existe uma propensão ao aumento de acidentes, até porque as pessoas ficam um pouco mais descuidadas, um pouco mais desatentas, mas nós estamos aí com um cenário bem ruim em se tratando de redução da fiscalização nas estradas, que também foi determinado, a redução da fiscalização das estradas por radares móveis e tudo mais. Então, a gente já está vivendo um aumento. Imagine agora com o aumento de fluxo de veículos nas estradas na época de férias. Né? É muito preocupante.
O senhor Gerson até chamou a atenção aqui da questão do cinto. Até hoje, quando encontro o senhor pela rua, o pessoal põe o cinto, né, professor?
Nesse lado eu demoro, ainda sou autoridade policial.
O Celso também nos chamou a nossa atenção aqui com relação à distribuição de ponto. Grande-mestre, Celso. Justamente, Celso, a questão das pontuações eu acho que deveria ser revista nessa questão e não com relação a aumentar, independente qual seria o número, mas a questão da distribuição. Isso é um ponto-chave. Outro ponto-chave é a educação. Mas atualmente o que a gente vê é que se pode tirar da educação, vamos tirar da educação. Até a redução de cargas horárias, no sistema de habilitação que a gente tivemos hoje. Quando a gente mexe com o trânsito, a gente tem que levar o seguinte ponto. O que vai impactar lá na frente? O que eu vou deixar de ganhar lá na frente ou o que eu vou arrecadar? Eu entendo que tudo será mais. Se a gente não mexer nas questões, isso é 7 pontos mesmo, mas quem disse? Não dependeria da gente poder estar discutindo essa relação, se seria 7 pontos mesmo? Qual a relação da viseira do motociclista erguida ou abaixada? esse seria um ponto e foi um ponto a ser discutido. Então, essa distribuição que a gente deveria estar analisando. Quando eu aumento para 40 pontos, eu vou aumentar o número de acidentes, o número de óbito, sobrecarregar o SUS, né? Tudo será mais. E também, tudo será mais com relação à arrecadação das multas. Né? Então, isso é o ponto que eu vejo. Quando a gente faz um parâmetro mundial, até eu fiz uma rápida pesquisa aqui, na Austrália você começa com 0 pontos e atingindo 12 pontos em 3 anos, você tem a sua CNH suspensa.
12 pontos em 3 anos.
Em 3 anos, né? Em Nova York, quando você atinge 6 pontos, em 18 meses você apenas paga uma taxa. Tudo bem, a gente poderia colocar isso no Brasil, mas qual seria o valor dessa taxa? Esse é outro ponto. A Alemanha é um trânsito que eu sou fã, tive o privilégio de conhecer, e eles são exemplo de trânsito para o mundo. Né? De 1 a 3 pontos ficam registrados, mas sem consequências. De 4 a 5 pontos, o motorista recebe uma advertência, uma recomendação para comparecer a um seminário. Esse seminário é o curso de reciclagem que nós temos. Só que muito, muito mais além. Um dos grandes exemplos que a gente pode pegar nesse seminário, nesse curso de reciclagem, quando você atinge de 4 a 5 pontos, por exemplo, um cadeirante entra, né, com todo o pessoal que está nos assistindo fazendo reciclagem, e ele fala, levante a mão aquele que avançou o sinal vermelho. Levanta a mão, então estou numa cadeira de roda porque eu avancei o sinal vermelho. Né? Entra uma vítima lá amputada, o que você fez? Estava com o celular e sofreu um acidente. Levanta a mão aqui para mim, quem fez uma infração ao celular? Levanta a mão, então você poderia estar como eu estou agora. De 6 a 7 pontos, advertência e recomendação a comparecer ao seminário e o cancelamento não é mais possível, você fica com a carteira suspensa. Você vai ter que fazer a reciclagem. Com 8 pontos, você perde a habilitação definitiva e pode reiniciar tudo novamente a partir de 6 meses. Belo exemplo de trânsito e eu acho que é um belo exemplo que nós deveríamos seguir aqui também. Lembrando o que o Celso nos apontou, a distribuição, como será, né? Espanha, lá o condutor começa com 12 pontos e não cometendo, ele vai ganhando estrelinhas. Ele vai aumentando a questão da pontuação. Né? Em Portugal, que é o código mais recente, de 2016, ele começa com 12 pontos e vai aumentando também. Atingindo 5 pontos, ou seja, vai diminuindo, ele é obrigatório frequentar um curso de reciclagem como esse da Alemanha. São exemplos assim que a gente tem que pegar antes de pegar e jogar simplesmente um projeto de lei, fazer um estudo acadêmico, um estudo científico, uhum. E para ver quais são os impactos na sociedade. O que vocês acham disso?
Eu creio que passa pela cultura, com educação, porque eu recebi a notificação, eu, cidadão, que sou educado, sei que, de repente, eu sem habilitação, com habilitação cassada, eu tenho que cumprir o castigo. Uhum. Eu tenho que me apresentar no Centro de Formação de Condutores e fazer a reciclagem. A minha CNH está suspensa, então eu não posso mais dirigir meu veículo. Vou de Uber, vou de bicicleta, vou de ônibus. Seria o ideal no Brasil, uhum. Mas nós sabemos que aqui no Detran Paraná não foi nenhuma nem duas vezes que o Detran volta e meia fez algumas operações ali quando o pessoal saía da reciclagem. Porque o pessoal saía da reciclagem, cada um já pegou no seu veículo.
Né?
É verdade.
Quer dizer, é essa a nossa cultura, né? Eu vou fazer reciclagem, mas vou dirigindo, né? Não posso ficar sem carro. Né? Então, eu acho que essa cultura e essa educação são essenciais para que esse processo aconteça. Então, motorista profissional, carteira cassada, tem que encostar o caminhão, mas a empresa quer que você dirija, meu amigo. Acabou, encosta o caminhão.
Uhum.
Vai ficar sem salário? Porque comeu um castigo, ou seja, é infrator da lei. Eu creio que temos que passar por esse viés cultural, por esse viés educacional, senão a gente não muda.
E eu vejo assim, quando as pessoas recebem a comunicação, né, a autuação em casa, quando elas recebem, grande parte das pessoas, elas acham engraçado. Eu teria vergonha de receber.
Exatamente.
Então, é uma questão cultural, como o Celso falou, uhum. Né? Ao invés de ter vergonha de receber, puxa, olha aqui, ó. Oh, viu aquele dia que eu fiz lá, tal, não sei. Sabe? Então, isso é que, para mim, para eu entender, fica difícil. Eu não consigo entender. Eu me envergonharia. Porque eu tenho uma concessão do Estado, eu estou colocando em risco não só a minha vida, como de outras pessoas no trânsito, né? São crianças, idosos, outro dia em plena Marechal ali com a Lameia Lins, um atropelamento na faixa de pedestres, em plena luz do dia, com um agente da Cetran do lado, um atropelamento e o veículo fugiu. Então, assim, é isso que nós estamos vendo hoje no nosso trânsito. Imagine com essas mudanças que, embora eu concorde com o relator, ele estudou muito, ele se preparou muito, ele se embasou muito. Eu posso não concordar com tudo que foi colocado, mas ele se embasou muito, ele procurou entender muito sobre o que ele ia falar, né, Mariana? A gente discutiu sobre isso ontem na live.
Eu acho que um outro ponto que nem vai dar muito tempo para a gente se aprofundar, mas é a demora também que no processo de suspensão. A pessoa comete a infração em 2015 e tem a carteira suspensa em 2019. Isso acaba prejudicando o caráter
educativo
né, da punição.
Nem o punitivo, né? Nem o punitivo efetivamente acontece.
Então, eu acho que isso também é um ponto prejudicial do nosso sistema hoje.
É. Até como comentário final meu, né, estamos chegando ao final desse espaço, agradeço antecipadamente. Eu queria fazer um comentário em cima do que as meninas acabaram de falar. Nós temos uma série de falhas no nosso processo, inclusive o ministro Tarcísio de Freitas, né, dono do ministério sob o qual está o Denatran, um dos argumentos para essa mexida, para esse projeto de lei, foi justamente que os Detrans não dão conta de tocarem os processos. E que deveria haver, então, um corte, uma seleção, para diminuir o volume e para voltar àquela eficiência. Por quê? Porque essa demora, esse atropelamento, acaba perdendo a função educativa. Lembremos que nós já começamos a perder gravemente, então, juntando um assunto com outro, quando nós começamos a trocar mais do que o necessário, na minha opinião, a presença do agente pelo uso dos equipamentos. Sim. Então, hoje, normalmente, você recebe uma multa em casa pelo correio, 30 dias depois do cometimento da mesma, né, assassinando o português, como o pessoal gosta de falar. E isso está tão distante do fato que, do ponto de vista educativo, é como você chutar o cachorro 3 dias depois que ele fez xixi no tapete da sala. Não tem como associar uma coisa à outra. Então, o viés educativo que a punição poderia ter, ela é assassinada já por este momento. Então, nós estamos sobrecarregados de mecanismos que afastam o castigo da educação. Então, o castigo tem que ser muito bem pensado e a educação, a seu tempo, tem que ser muito bem compensada para que não percamos. Hoje em dia é uma infelicidade, mas todo mundo tem no curso de reciclagem, como parte do castigo, a aula, o estudo. Meu Deus, nós estamos ferrados mesmo. Então, então estudar
educação
é castigo?
É castigo.
É uma distorção muito grave que está aí, e é isso que eu espero, atenção, né, os nossos queridos políticos, é isso que nós esperamos dos legisladores, né, porque, e se não sabe, meu Deus do céu, tem vida inteligente no trânsito, pergunto para quem sabe, e nós temos ótimas sugestões para dar, tenho certeza, sai daqui, sai da Uninter, do trabalho que vocês têm feito, sai lá do Portal do Trânsito, da Tecnodata, tem muitas coisas inteligentes para serem feitas que não demanda uma coisa espetacular, extraordinária, não precisa envolver a NASA para uma solução dessa,
né?
O custo não vai ter que pedir um empréstimo para o FMI, a gente podia estar sendo muito mais inteligente e muito mais eficaz. Então fica assim um tom de protesto, algumas poucas sugestões, deu tempo aí da gente falar, agradeço muito e convido os ouvintes a acessarem lá o Portal do Trânsito.
Obrigado, Celso. Mariana?
Eu agradeço também, como o Celso disse, a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, que basicamente o que a gente faz no portal a gente está fazendo hoje aqui, debatendo
verdade.
O assunto.
É verdade.
Então, agradeço muito novamente a minha participação. Ilha.
Agradeço também, claro, a gente sempre está aí, nós estamos à disposição para compartilhar o pouco que a gente conhece. Eu acho que a conversa e esse debate, ele sempre é importante e traz muitos, muitos benefícios, né? Nós conseguimos difundir uma coisa que é tão pouco procurada e que a mídia, de uma forma geral, publica somente aquilo que está escrito ali, né? Eles não têm a oportunidade, muitas vezes, de ouvir realmente o outro lado né? Enfim, então, eu acho que esses momentos são extremamente importantes e estamos aí sempre à disposição lá no Portal do Trânsito, na Tecnodata, para que nos procurem. A Mariana está sempre respondendo lá os questionamentos e sempre tentamos pelo menos estar o mais atualizado possível, né, para poder atender as pessoas que nos procuram e até para nosso conhecimento mesmo, né.
Ok. Obrigada. Você foi modesta em quando falar um pouco do que você conhece. nós agradecemos em nome do Centro Universitário, que agradecemos a presença de vocês, né? Sempre parceiros nossos aí. E o brilhante trabalho que vocês realizam e sempre está informando a população Brasil, né? Com relação a essas alterações, a educação para o trânsito. Eu costumo falar, quando eu falo em educação para o trânsito, professor Gerson, 50% que aprendi foi com ele. Gratidão.
Bom, então só até agradecer aos nossos convidados, faço minhas palavras do professor Valdilson. É uma satisfação tê-los aqui. O espaço está aberto, por favor, são de casa. Né? Toda sexta-feira, 14h30, estamos à disposição aqui, a porta está aberta, então, por favor, apareçam. E tomara que Deus seja brasileiro mesmo, porque...
Com certeza. Precisamos.
Da cadeirinha, do DPVAT, agora com a pontuação e férias, eu espero que em fevereiro nós tenhamos o privilégio de contabilizar um saldo positivo depois de tudo isso. Em termos de mortes, em termos de feridos, em termos de aleijados, no trânsito brasileiro. Mas tomara que Deus seja brasileiro mesmo.
Isso mesmo. Que o papo é argentino, né? O papo é argentino.
Rezemos. Muito obrigado, um forte abraço a todos.
Obrigado.